Aníbal, antes que eu me esqueça, deixa eu tirar uma dúvida. A sessão do Senado em homenagem ao bicentenário, eu posso levar minha netinha?
Sua netinha?
Ela tem um ano e pouquinho, mas ela adora uma comemoração. Ela fica toda animada, balançando os bracinhos.
Ah, então, Angelina, é uma sessão no plenário. A gente vai poder assistir, mas... sei lá, eu tenho que ver direitinho isso aí.
Ô, Aníbal, para de ser enjoado. Deixa ela trazer a netinha.
Viu? Até o Coelho tá me defendendo, hein? Valeu, Coelho.
Ó, gente, eu tô aqui do outro lado do vidro, mas eu quero registrar que eu sou a favor da presença da netinha da Angelina.
Calma, gente, calma. Eu vou confirmar isso direitinho com a doutora Raquel. Eu te aviso, Angelina.
Ai, isso é chato, hein? Ah, tá bom. Mas vem cá, por que você chamou a gente aqui?
E, Aníbal, que história é essa que a gente não vai ter viagem no tempo?
Fala baixo, Coelho.
Ah, Aníbal, a gente já fez o quê? 13 viagens. Esse povo todo aí já tá sabendo.
Fecha a porta ali, Angelina. Fecha a porta. Ó, não tem ninguém sabendo. Só a gente e a doutora Raquel.
Aliás, a chefinha tá doida pra viajar, né? Você não vai mandar ela pro passado, não?
Coelho, hoje ninguém vai viajar.
Ué, por que não?
Eu vou explicar. Senta aí, senta aí. Pode pegar água, tem café ali no canto. Tá vendo esse notebook aqui? A viagem hoje vai ser remota.
Gente, como assim remota?
Hoje a missão é lembrar qual foi o papel do Senado no enfrentamento da pandemia do coronavírus.
Eita!
O próprio Senado inaugurou um sistema de trabalho remoto inédito no mundo. Não sou eu que vou mandar um de vocês de volta presencialmente para aquele período, né?
Faz sentido.
Eu sou maluco, mas nem tanto.
Mas Aníbal, como que a gente vai fazer isso?
Então, a gente vai começar voltando pro dia 20 de março de 2020, mas em segurança, quietinho aqui na tela do notebook. A gente vai acompanhar juntos a primeira sessão plenária deliberativa remota do Senado.
Ué, já tá aqui na tela?
Já tá, Angelina, eu vou dar o play. Isabel, pode colocar pra gravar aí, tá?
Ó, já tá gravando tudo isso aí que vocês estão falando, Aníbal.
Jesus, até a parte da netinha?
Ai, gente, deixa eu aproveitar. Aníbal, deixa eu levar ela, vai, por favor.
Concentra, Angelina, concentra. Vamos lá.
Senado 200, a audiosérie que leva você para testemunhar eventos históricos do Senado em seu bicentenário.
Tô torcendo pela netinha da Angelina, mas vamos lá, que o assunto hoje é sério.
Senhoras e senhores, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Esse que tá falando é o senador Antônio Anastasia. Ele tava presidindo a sessão porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tava com Covid.
E só para todo mundo entender o que a gente tá vendo aqui. Esse lugar onde ele tá é o Centro de Operações de Rede, que eles chamavam de bunker. É uma bancada numa área isolada com a Anastasia no meio e algumas poucas pessoas em volta. E na frente deles tem um painel eletrônico enorme.
São 14 telas de 55 polegadas cada uma.
Pois é, ali estão as janelinhas de todos os senadores participando de forma remota. E tem gente em casa, no escritório, no gabinete, dentro do carro, tem de tudo.
Em primeiro lugar, antes de dar início formalmente a essa sessão, que reputo histórica, tendo em vista que se trata da primeira sessão de deliberação remota do Parlamento Brasileiro e na informação de todos, de todo mundo, eu queria, em primeiro lugar, fazer aqui, tenho certeza que, em nome de todos, os nossos votos de pronto regresso de nosso presidente, senador Davi Alcolumbre, que se encontra afastado nesses dias, mas, se Deus quiser, em breve estará conosco aqui comandando as sessões virtuais e as sessões presenciais no nosso parlamento, no nosso Senado.
Nossa, ouvindo isso a gente lembra que isso aí é março de 2020, né? Todo mundo ainda tinha esperança que a pandemia ia ser curta, coisa de 2 semanas, que o trabalho presencial ia voltar logo.
No fim das contas foram 59 sessões deliberativas remotas no Senado durante 7 meses, com 137 matérias sendo aprovadas à distância. Depois disso é que começou o regime semipresencial, e nessa primeira sessão já teve a votação do decreto do estado de calamidade, que tinha sido aprovado na Câmara 2 dias antes.
A deliberação, como item único, do projeto de decreto legislativo número 88 de 2020, que reconhece para fins o disposto no artigo 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Presidente da República.
E o presidente da sessão foi chamando cada senador para colher os votos pela ordem alfabética.
Como vota o senador Haroldo de Oliveira?
Lamentando profundamente a motivação para este voto, o voto com o relator. O meu voto é sim.
Registrado, voto sim do senador Haroldo de Oliveira.
Senadora é até Maria simbólico, né, que o senador Haroldo de Oliveira tenha sido o primeiro a votar, porque ele acabou falecendo de Covid-19 7 meses depois, em outubro daquele ano.
É, inclusive a TV Senado produziu um documentário para registrar esse processo de implementação do sistema remoto, chamado O Parlamento Não Pode Parar, e o senador Haroldo é homenageado no fim do documentário. A gente também vai ouvir uns trechos desse filme aqui hoje, mas naquela sessão inaugural, a aprovação do decreto de calamidade foi unânime, com 75 votos sim. E o esforço foi tanto que teve senadora votando direto de um posto de gasolina na estrada. Foi a senadora Cátia Abreu.
Eu estou parada na estrada, num posto, à beira de um posto de gasolina, indo de Brasília para Palmas de carro, para evitar o contágio. Quero esclarecer que o presidente da República tem um limite de gastos e nós estamos dando a ele uma carta branca para que ele possa gastar a mais na cura da doença, na prevenção e também dando liberdade para combater a fome, combater o desemprego nesse momento terrível.
A sessão durou pouco mais de 4 horas e naquele mesmo dia, a União Interparlamentar, que é um órgão internacional, reconheceu que o Senado brasileiro foi o primeiro do mundo a instalar aquele plenário virtual. Naqueles 7 meses, cada senador foi se adaptando do jeito que dava.
Aqui é o local onde eu participo, né? Onde eu acompanho as sessões. Na verdade, aqui é o quarto do meu filho. ND, confirmo, né? E aí, então, voto registrado com sucesso.
Essa é a senadora Elisiane Gama, em casa, mostrando o aplicativo usado nas votações.
A votação do auxílio emergencial de R$600 também foi no sistema remoto, não foi?
Foi, essa foi no dia 30 de março de 2020.
Presidente Jair Bolsonaro, entrando no debate, na discussão, ele construiu em conjunto com a Câmara esse valor de R$600.
Se fosse pela vontade do presidente, o auxílio seria de R$200.
Hoje a economia não é mais importante do que o ser humano e nenhuma das teses que até agora foram expostas.
Se não quisermos ver carreata de caixões, o governo tem que liberar urgentemente esse recurso.
O governo havia mandado uma proposta de R$200, aí houve a discussão em R$500, mas o parlamento, mais uma vez, dá show e passa para R$600.
Só para registrar, nesses trechos a gente ouviu os senadores Fernando Bezerra, Fabiano Contarato, Rose de Freitas, Zenaide Maia e Soraya Tronic. E outras medidas importantes foram votadas nesse período também.
3 dessas medidas foram votadas em votação simbólica. A gente lembra que o Senado tem feito as votações à distância, né? A primeira delas é a que libera os empregados de apresentarem justificativas, motivos para suas ausências no trabalho durante esse período de emergência na saúde pública. A outra é o que libera as entidades filantrópicas que prestam serviços para o SUS de cumprirem as metas que não forem relacionadas ao Covid-19. E um terceiro é o que permite a chamada telemedicina, as consultas virtuais com os médicos. Esses 3 projetos seguem para sanção presidencial, já passaram pela Câmara.
O projeto de socorro aos estados e municípios com recursos da União tem votação marcada para logo mais. É uma sessão extraordinária e remota do Senado Federal.
Eu lembro que o documentário mostra também como foi o processo de votação no sistema semipresencial a partir de setembro de 2020. Você já tinha senadores no plenário com os protocolos sanitários, mas dava para votar do lado de fora também, né?
Os senadores não precisarão entrar no plenário para votar. Se quiserem, podem entrar, podem se pronunciar em seus gabinetes ou podem votar, seja em um dos 7 terminais como esse de votação secreta que estão espalhados pelo Senado, ou nos 3 terminais de drive-thru que estão instalados na chapelaria da casa.
Pronto, cumprindo a minha obrigação aqui, Eu vou ficar aqui porque, para mim, devido à idade, princípio diabético e pressão alta.
Baixando o vidro do carro, ele conseguirá votar e seguir viagem sem precisar entrar no edifício.
Esse aí que vota de dentro do carro é o senador Paulo Paim, porque naquele momento, no fim de 2020, não tinha vacina ainda, né? Tinha que ser um cuidado redobrado. O próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, como eu falei lá no início, pegou Covid, depois voltou para comandar os trabalhos.
Repito, o Senado da República foi o primeiro parlamento do mundo a realizar deliberações 100% remotas, seguras e com transparência. Que bom que tivemos o parlamento funcionando, debatendo, fiscalizando e assim ajudando o país a enfrentar esse momento tão difícil, tão triste e tão desafiador.
Aí, um ano depois do início da pandemia, em março de 2021, já com o início da vacinação...
E nós instalaremos a CPI não para perseguir quem quer que seja, não para querer colocar na prisão quem quer que seja, não para criar qualquer tipo de fato político, mas uma comissão com a mediação necessária para impedir que negacionismos triunfem.
A CPI da pandemia foi instalada oficialmente no Senado no dia 27 de abril de 2021, presidida pelo senador Omar Aziz. A gente já falou um pouco desse tema na nossa terceira viagem, que passou por todas as CPIs, lembra? Começando na CPI da Guerra do Paraguai. Mas só para resumir, 366 horas de trabalho, 57 depoimentos, 251 sigilos quebrados e 9.4 terabytes de documentos analisados. Durante quase 6 meses, o país ficou atento às imagens da TV Senado.
Naquele momento, fundamental que se fizesse uma fala una de prevenção de todos os brasileiros e se fizesse isolamento.
Então houve, permita-me simplificar, e pergunto se é isso mesmo, discordância de sua posição com a do presidente da República.
Sim, senhor.
Eu não faço juízo de valor acerca da opinião do presidente da República.
Por que prescrever medicamentos que não têm nenhuma eficácia contra a Covid-19?
Porque Vossa Excelência não respondeu às 7 propostas feitas pela Pfizer ao longo dos 6 meses.
Foram respondidas em negociação intensa e direta com dezenas de documentação e reuniões.
Então a Pfizer está mentindo. Vossa Excelência respondeu.
Nós, mulheres, hoje, nesta casa, além de participar das demais ações, vamos participar também aqui desta comissão parlamentar de inquérito. Quero dizer que eu, a Lisiane Gama, e nenhuma das senadoras vai admitir ironia machista em relação às mulheres.
Quando nós fomos tentar entender o que aconteceu com Manaus e com o estado do Amazonas, ficou muito forte, através dos depoimentos, que ali teria sido feito, a princípio, um laboratório do estado do Amazonas de como é que poderiam tentar aplicar um tratamento precoce com uso de medicamentos que não tinham comprovação nenhuma de eficácia, depois se comprovou, inclusive, que ele é nocivo à saúde da população brasileira para esses fins.
Após 6 meses de intensos trabalhos, esta comissão parlamentar de inquérito da pandemia colheu elementos de prova que demonstram sobejamente que o governo federal foi omisso e optou por agir de forma não técnica e decidiosa no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.
A gente ouviu trechos dos depoimentos de 3 ministros da saúde do governo Bolsonaro: Luiz Henrique Mandetta, Marcelo Queiroga e Eduardo Pazuello, além dos senadores Renan Calheiros, Humberto Costa, Elisiane Gama e Simone Tebet. O relatório final da CPI foi aprovado no dia 26 de outubro de 2021, com 1.279 páginas, recomendando um total de 81 indiciamentos, incluindo do presidente da República.
Nossa, é difícil lembrar essa época, né?
Nossa, sim, é muito recente, né?
Aníbal, doutora Raquel já tá aqui.
Ah, pode pedir pra ela entrar, Isabel, por favor. E vem você também.
Oi, gente.
Oi.
Oi, doutora. Você quer um café?
Doutora Raquel, fica à vontade aí.
Eu tava ouvindo ali fora com a Isabel. Parabéns pelo trabalho que vocês fizeram, viu?
Obrigado, obrigado.
Eu tava achando isso tudo uma grande maluquice. Aliás, eu ainda acho, né? Mas realmente, vocês fizeram um trabalho histórico de percorrer esses 200 anos do Senado brasileiro.
Obrigado, doutora Raquel. Então, por isso que eu quis reunir vocês todos aqui. Primeiro, para agradecer, né? Para dar os parabéns. E segundo, para avisar que a gente está chegando na reta final. Já foram 14 viagens, incluindo essa aí de hoje, né? Que foi uma viagem virtual. E só falta mais uma. Só que a gente vai transformar uma em cinco para o nosso último capítulo.
Ué, como assim, Aníbal? Eu não tô entendendo nada.
Na nossa viagem final, todo mundo que tá aqui nessa sala vai viajar no tempo.
Jesus.
Todo mundo?
Todo mundo.
Até eu, Aníbal.
Até a senhora, doutora Raquel.
Eu gostei.
E pra onde é que a gente vai?
Isso a gente só vai saber na hora, Angelina.
Ah, pronto. Mistério, mistério. Só faltou dizer o lúdico, né?
Ai, gente, o Aníbal adora o suspense, né? Toda vez a mesma coisa.
Não. Nós cinco vamos viajar e nós cinco temos que voltar a tempo pra sessão do Senado em homenagem ao bicentenário, tá?
Ah, aproveitando, eu vou poder trazer minha netinha?
Vai, Angelina, vai. Pode trazer sua netinha.
Aê, Aníbal, finalmente.
Maravilha.
Muito bom.
Senado 200, a audiossérie que leva você para testemunhar eventos históricos do Senado em seu bicentenário. Para onde será que a gente vai no último capítulo, hein?
Esse foi o 14º e penúltimo episódio de Senado 200, um podcast da Rádio Senado dentro das comemorações do bicentenário de criação do Senado brasileiro. A realização é da produtora Escuta Aqui. Os personagens são interpretados por Angelina Nunes, Rodrigo Alves, Clara Costa, Gabriel Guimarães e Raquel Ribeiro. Hoje você ouviu áudios reais da TV Senado, além de reportagens da TV Brasil e da TV Globo. Coordenação e roteiros, Rodrigo Alves, edição e sonorização, Clara Costa, assistência de edição e orientação de elenco, Giovanna Orsini, trilha sonora original, Gabriel Falcão, produção, Jamile Boulet e pesquisa, Danilo Marques. Você pode explorar esse e outros conteúdos no site da Rádio Senado, em senado.leg.br/rádio, ou na plataforma de áudio da sua preferência. Só falta um episódio. Até lá!